Bom dia, ouvintes do Giro da Notícia. Na manhã de hoje, nós vamos conversar com Nelni Lorenzoni. A Nelni é especialista em comunicação não violenta e ela vem conversar para os nossos ouvintes aqui de Espumoso e região justamente sobre o que é a comunicação não violenta. Bom dia, Nelni.
Bom dia, Tânia. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui e poder conversar com cada uma e cada um de vocês e com todos ao mesmo tempo, nessa perspectiva maravilhosa que a rádio nos traz e nos possibilita.
Então, o que é uma comunicação não violenta? Conta para nós, Nelni.
Bom, Tânia, para começar, se tu me permites, eu gostaria só de dar uma contextualizada, né? A comunicação não violenta, da qual eu vou conversar um pouquinho hoje e vou falar a respeito, ela foi sistematizada por Marshall Rosenberg, que é um psicólogo norte-americano, já falecido, lamentavelmente, lá em fevereiro de 2015, e que eu tive o privilégio de conhecer em 2005, quando ele esteve no Fórum Social Mundial aqui em Porto Alegre. O que que o Marshall nos disse dessa comunicação não violenta sistematizada por ele? É um conjunto de técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. Na verdade, eu acho até que o Marshall, quando definiu assim a CNV, foi muito modesto, porque eu venho estudando comunicação não violenta há mais de 20 anos e confesso a todos vocês que eu vejo na comunicação não violenta uma nova linguagem, uma nova possibilidade de comunicação que privilegia a autorresponsabilização.
Como assim, Nelni?
A autorresponsabilização, ela acaba sendo um subproduto do autoconhecimento. E a comunicação não violenta, que eu acabei de dizer para vocês que foi sistematizada pelo Marshall Rosenberg, ela está alicerçada em quatro componentes: a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido. Eu vou dar um exemplo bem básico, todo mundo vai conseguir reconhecer. Nós, mulheres que somos mães, muitas vezes ficamos muito incomodadas em casa quando nós enxergamos alguma peça da nossa casa desorganizada, com brinquedos fora do lugar, livros espalhados, roupas de adolescentes colocadas em lugares que nós acreditamos que estejam equivocados. E normalmente nós identificamos isso como uma bagunça, nós reclamamos, né? Bom, eu estou trazendo esse exemplo porque já passei por isso também, né? Também sou mãe, atualmente sou avó, o que me dá muita felicidade, mas já passei por isso também. E na época que eu era mãe de adolescente, eu também não conhecia a CNV, porque isso já faz muitos anos. E, na verdade, as nossas manifestações enquanto pessoas, enquanto seres humanos, mulheres, homens, adolescentes, velhos, idosos, estagiários ou acadêmicos, elas estão fundamentalmente alicerçadas em avaliações, em julgamentos. E é exatamente isso que a CNV preconiza não fazer, né? A CNV, ela sugere que nós trabalhemos em cima das observações não avaliativas, ou seja, que a partir de uma situação, de um fato ou de algo que nós escutamos, nós possamos nos manifestar a partir daquilo que nós sentimos e necessitamos. Eu sei que num programa de rádio talvez fique um pouco confuso, mas Tânia, vai me perguntando que eu vou tentando explicar.
Como é que pode ser usada, então, Nelni, a comunicação não violenta?
Bom, partindo do pressuposto que nós somos seres de linguagem, né? Nós nascemos biologicamente humanos, mas nos tornamos pessoas na convivência, no discurso, na linguagem. Quando exatamente a partir de discursos, nós acabamos convivendo com conflitos diariamente. A proposta da comunicação não violenta é uma comunicação com compaixão, né? A comunicação violenta é uma comunicação que bloqueia a compaixão, que impede a autorresponsabilização. Enquanto que a comunicação não violenta, essa que o Marshall sistematizou, ela é a comunicação da compaixão e da autorresponsabilização. Vou dar um exemplo que está lá no livro do Marshall, que se chama Comunicação Não Violenta: Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais, da editora Ágora, publicado em, se não me engano, 2006, tá bom? A perspectiva é de assumirmos a responsabilidade pelo que nós precisamos, pelo que nós sentimos e pelo que nós pedimos. Então, esse exemplo que eu vou trazer é um exemplo bem básico. Uma comunicação não violenta, a partir de uma situação doméstica, seria mais ou menos assim. Meu filho, quando eu vejo os teus livros em cima da mesa da sala, as tuas meias sujas enroladas embaixo da mesa da televisão e as tuas merendas espalhadas em cima do sofá, eu fico muito irritada, porque eu preciso de ordem na casa em que nós compartilhamos. Tu poderias, por favor, colocar a roupa suja na cesta, os teus livros no teu quarto e as meias, né? E as tuas merendas que sobraram lá na cozinha? Isto é um exemplo de comunicação não violenta.
Mas é assustador.
Deixa eu desmistificar, então. Digamos que eu não diria assustador, eu diria um pouco complexo de início para quem está acostumado a se deparar com uma cena dessas e dizer, menino ou menina, eu já falei para tu arrumar tuas coisas, que bagunça é essa, como tu é relaxado? Porque normalmente seria isso que aconteceria, não é mesmo, Tânia?
Exato, ou, bem. Uhum. Né? Principalmente com aquela mãe que chegou ao meio-dia, que precisa olhar o que está faltando na casa, está com pressa porque tem que voltar para o trabalho, e aí exigir calma dela, Nelny, como é que fica?
Na verdade, Tânia, não é uma exigência de calma da mãe. É, isso é que é o bonito da comunicação não violenta, porque é uma proposta que nos encaminha para a autorresponsabilização dos nossos sentimentos. Porque, por exemplo, não é esse comportamento do filho que acaba me deixando irritada ou com falta de calma. É a minha necessidade subjacente que eu preciso identificar que acaba fazendo com que eu fique incomodada. Porque quando nós transferimos a responsabilidade do que nós sentimos para o comportamento ou para a fala de uma outra pessoa, independente se ela é filho, mãe, pai, marido, vizinho, nós estamos abrindo mão da responsabilidade, da autorresponsabilidade pela nossa vida, pela nossa felicidade, pelo nosso conforto. Então, vejam bem, a proposta é que nós trabalhemos em nós mesmos, em nós mesmas, para conseguirmos reconhecer quais são as nossas necessidades não atendidas. Porque a dinâmica que o Marshall usa para nos apresentar a CNV é exatamente a questão que ele traz no conceito dele sobre violência. Marshall Rosenberg diz que violência é a manifestação trágica de necessidades não atendidas. E eu tive a oportunidade de escutar isso do próprio Marshall lá em 2005. E eu vou repetir a frase, ouvinte. Violência é a manifestação trágica de necessidades não atendidas.
Isso e é muito triste, peço, né? Bem triste isso, né, Ney?
Mas quando a gente pensa nessa frase, nesse conceito, mesmo que seja triste, acaba trazendo uma perspectiva de encaminhamento para uma solução até individual. Porque se eu tenho uma necessidade, eu preciso identificar estratégias para atendê-la. E, normalmente, a estratégia da violência é usada quando eu não conheço nenhuma outra estratégia. Então, quando a gente pensa nesse conceito do Marshall, que é o que subsidia, digamos assim, a comunicação não violenta e a prática da CNV, a gente se dá conta que nós, pessoas, estamos constituídas e fomos criadas em ambientes muito competitivos e muito violentos também. Então, a gente acaba acreditando que a violência é uma boa estratégia. Vamos lembrar, né, quantas vezes a gente tem notícias de pais, e eu não digo só o pai homem, mas pai, mãe, pessoas responsáveis pela educação de crianças, que acreditam que a palmada ou a violência física, né, a surra, a vara de marmelo, seja uma boa estratégia para que as pessoas obedeçam e que elas aprendam. Nós precisamos desmistificar isso, porque ninguém aprende com medo. Quando a gente sente medo, a gente não aprende. A gente não consegue colocar o cérebro na dinâmica de acolher o novo, porque ele está muito ocupado em se preservar daquilo que ele acha que é perigo e que está provocando medo.
Nelny, e aquela
frase...
Será
que eu estou confundindo vocês?
Não, não. Aquela frase, essa criança está precisando é de uma chinelada. A gente escuta bastante.
Pois é, Tânia, isso me preocupa muito. Eu sou professora aposentada das redes públicas estadual e municipal aqui de Porto Alegre, e eu ouvi muito essa frase de boca de mãe e boca de pai. E eu gostaria de aproveitar a audiência do teu programa, que é uma audiência maravilhosa, para pedir aos pais, às mães, que pensem bem nisso. Lembrem-se de quando vocês eram crianças. Será que vocês gostaram, eventualmente, de quando levaram palmada ou de quando apanharam? A gente não consegue respeitar o adulto que nos faz sofrer. A gente só sente medo deste adulto. E quando sentimos medo, não conseguimos aprender, não conseguimos ter conforto para considerar aquela informação e aquele espaço de experiência tão necessário para a aprendizagem de verdade. Então, pai, mãe, claro que os professores estão fora disso, porque os professores não praticam, né, palmadas, nem usam varas de marmelo, graças a Deus já saímos desta época. Mas houve uma época em que até os professores estavam autorizados a castigos físicos, né? Então, voltando para a CNV, Marshall Rosenberg nos dá uma excelente oportunidade de nós nos conhecermos melhor, de nós identificarmos sentimentos e necessidades que nós não estamos acostumados a fazer. Se vocês pensarem bem, os adultos que nos escutam, Tânia, quando é que foi que dentro de casa, lá em tempos idos, né, os adultos que estão com mais de 30 anos, aprenderam dentro de casa e tiveram espaço para identificar como estavam se sentindo diante de situações, diante de falas ou diante de frustrações? Nós precisamos criar espaço dentro das famílias e dentro das salas de aula para que as crianças possam constituir um vocabulário de sentimento que seja rico, que elas consigam identificar quando elas estão aborrecidos, constrangidos, irritados, nervosos. Eu trabalho com mediação de conflitos e com supervisão de mediadores, e uma das coisas mais difíceis que as pessoas enfrentam é isso, identificar como estão se sentindo. Se eu perguntar para os ouvintes agora, neste momento, queridos ouvintes, como vocês estão se sentindo? Será que vocês conseguiriam resolver e decidir e responder isso para mim, para a Tânia? Normalmente, as pessoas se acostumam com a mesma expressão para esta pergunta. Como você está se sentindo? E a pessoa responde, ah, eu estou bem. Vejam, essa resposta não dá nenhuma informação objetiva para quem está perguntando, porque pode ser bem mal, bem feliz, bem triste, bem alegre. E aí a gente continua conversando com uma pessoa que a gente não sabe se está triste, alegre, motivada, frustrada ou magoada. E quando a gente tem essa informação precisa, a gente pode fazer melhores escolhas de como conversar com essa pessoa, de como se relacionar com ela. O que, que tu acha disso, Tânia?
Eu acho bem interessante, assim, ó, e leva a gente a questionar algumas coisas, até a própria forma como nós agimos dentro da nossa vida. Nelly está trazendo um tema que a nossa região aqui não está acostumada a discutir, a comunicação não violenta. Então, acho até interessante que esse tema, que esse ponto inicial, essa entrevista, seja o começo, né, de um maior conhecimento por parte da nossa região aqui em discutir esse tema, porque até eu fiquei assustada. E tem muitos questionamentos que eu gostaria de te fazer.
Vá fazendo, enquanto nós tivermos tempo, pode contar comigo.
Tá, vou te colocar a situação assim, ó, aquela criança birrenta, que ela testa o pai, testa a mãe, testa o familiar que está com ela e que acaba levando a pessoa num ponto a explodir. E é um ponto bem perigoso, acaba partindo para a agressão. E aí?
Pois então, muito obrigada, Tânia, por trazer essa situação que é tão comum dentro das famílias, né? E tão comum, às vezes, até dentro das salas de aula. Na verdade, nós precisamos saber distinguir as funções das pessoas, né? A função do adulto e a tarefa da criança. A criança, ela está iniciando a sua trajetória e, digamos assim, ela tem até o direito, não é mesmo, de, por não ter experiência e por ter chegado há tão pouco tempo aqui nesse planeta, de saber menos do que nós. Enquanto que nós, adultos, já tivemos experiências suficientes para, no mínimo, conseguirmos ter autocontrole. Quando uma criança insiste num comportamento, isto é sinal de que nós precisamos prestar atenção a alguma necessidade que essa criança tenha e que não esteja satisfeita. Porque um comportamento de birra acaba sendo uma estratégia de violência que a criança adota porque não sabe dizer de outra forma. Então, uma sugestão do Marshall é que a gente use o chute. Eu já vou explicar. Quando a gente tem uma criança birrenta, ou até um adulto birrento, né, gente? Porque vamos admitir, não são só as crianças que fazem birra.
É verdade.
O que a gente pode fazer numa situação assim? A gente faz a tradução daquela birra ou daquela fala violenta para a CNV, baseado nos quatro componentes, nos quatro elementos que eu falei no início. A observação, o sentimento, a necessidade e o pedido. Vamos lá, então, por exemplo. Digamos que agora eu tenha presenciado a birra insistente de uma criança. O que, que eu posso tentar fazer? A gente vai pela tentativa e erro. Então, eu posso, em primeiro lugar, me colocar na mesma altura desta criança, né? Um adulto jamais deve falar com uma criança de cima para baixo, verticalmente. O ideal é que possam se sentar no chão para que fiquem, no mínimo, com os olhos na mesma altura, para que possam se olhar olho no olho.
Desculpa te interromper, eu quero que tu continue, só queria lembrar no meio dessa tua fala, Nelny, que esse método é utilizado pelo príncipe William com os filhos dele, né? Olhar olho no olho, né?
Isso, o príncipe William parece ser uma pessoa gentil e que teve um espaço afetuoso para se desenvolver. Eu criei a minha filha assim também, né? Eu tenho 62 anos, ouvinte, e a minha filha tem 39. E há 39, então há 33 anos atrás eu já fazia isso, sentava no chão, conversava, tentava, né? Porque ninguém é perfeito, pessoal, ninguém nasce sabendo, né? Eu também precisei estudar muito e gosto de estudar. Então vamos lá na tentativa com a birra, né? A birra é exatamente aquilo que a criança consegue fazer enquanto não consegue comunicar perfeitamente as suas necessidades. Normalmente, uma criança que faz birra, ou ela está com sono, ou ela está com fome, ou ela está triste, ou ela está com medo, e a birra é a estratégia para chamar atenção. Então, a gente pode, como adulto, centrado, né, e equilibrado, a gente pode se dar conta disso, em primeiro lugar. Bom, ela está fazendo birra porque ela quer chamar a minha atenção para alguma coisa. Porque, normalmente, o adulto que está na situação de tentar resolver isso fica tão incomodado, não tem ferramentas para enfrentar a birra, que acaba achando que aquilo é uma provocação pessoal. E não é, pessoal. A birra de uma criança nunca é uma provocação pessoal para tirar o adulto do eixo. A birra é uma estratégia. E a gente precisa traduzir isso. Então, por exemplo, a gente pode tentar, né, se nós formos mãe, pai dessa criança, cada um de nós tem um formato de relacionamento com seu filho, e aí, usando desse formato, se aproximar da criança para tentar descobrir, vai chutando. Ah, fulaninho, tu tá, eu tô achando, quando tu diz isso, ou quando tu sapateia no chão, tu tá irritado porque tu tá precisando de soninho. Se a criança já souber falar, é óbvio, né? Ela vai dizer, não, não é. Bom, então a gente chutou errado. E a gente segue chutando. É, inclusive, a sugestão que o Marshall nos dava quando ele esteve em 2005 aqui no Brasil e em Porto Alegre, que a gente pode chutar muitas vezes. Dominique Barter, que é o coordenador da Rede de Não Violência no Brasil, que foi discípulo do Marshall também, ele fez capacitações, faz no Brasil inteiro, e fez aqui no Rio Grande do Sul, no projeto Justiça para o Século XXI, e ele nos ensinou a fazer isso. Vão chutando, daqui a pouco a gente acerta, mas a gente não pode perder a paciência, não pode perder o controle. Os adultos não podem perder o controle. Não sei se eu ajudei, Tânia, será que ajudei?
E muito. Até eu gostaria de te pedir agora, nosso tempo está chegando no finalzinho, Nelny, o seguinte, o pai, a mãe, que se interessou por este assunto, que quer aprofundar, que quer ir além, e eu tenho certeza que muitos pais vão querer isso, qual o caminho que eles devem seguir para conhecer mais sobre comunicação não violenta?
Vamos lá, então. Atualmente, nós temos à disposição o Google, né? Então, se as pessoas digitarem no Google comunicação não violenta, vão ter uma chuva de informações, inclusive a referência do livro do Marshall. Uma outra possibilidade é, eu autorizo aí a Rádio de Estumoso, eu trabalho com grupos de estudo, de supervisão, e eu tenho alguns grupos em andamento e outros que começam a partir de abril, e entre eles um grupo de comunicação não violenta. É uma atividade profissional minha, exatamente para, digamos assim, reverberar essas informações e esses conhecimentos. Então, eu autorizo a Rádio de Espumoso, aí, quando for contar para as pessoas ou divulgar esse nosso papo, autorizo vocês a divulgarem o meu e-mail, né, que é o meu nome, @hotmail.com. Então, é neonielorenzoni@hotmail.com. Eu sugiro muito, muito para as pessoas que uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer para podermos chegar a trabalhar com comunicação não violenta é um processo de autoconhecimento, ou seja, identificar quais são as nossas necessidades e quais são os sentimentos que nós passamos ao longo do dia. Isso é um exercício muito interessante, muito necessário, construirmos um vocabulário de sentimentos e respeitarmos os sentimentos dos nossos filhos, dos nossos alunos, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, e tentar descobrir qual é o sentimento das pessoas com quem nós interagimos em função das coisas que nós fazemos e dizemos. Essa é a minha sugestão inicial. E também, sugerindo, de acordo com a tua fala aí, a ideia que tu tiveste de que talvez essa conversa seja um pontapé inicial, no bom sentido, eu estou à disposição da Rádio de Espumoso para, quem sabe, a gente fazer uma parceria e um projeto aí, quem sabe um programa semanal de comunicação não violenta. Pensem nisso. Vocês têm muita possibilidade de enriquecer a vida uns dos outros.
Eu acho que esse é um dos papéis do rádio, Nelny. Eu acho que é a obrigação do jornalismo, do rádio, levar até o ouvinte aquilo que ele precisa, as suas necessidades básicas. Nelny, a gente agradece muito, interessante. Eu não sabia o que era comunicação não violenta. Claro que a gente tem uma noção, porque eu também sou professora, essa noção, né, de como a gente deve se portar, diante, principalmente diante dos pequenos. Mas era um assunto que eu também vou ter que aprender bastante. E eu agradeço de coração esse conhecimento que você trouxe para nós. Obrigada, Nelny.
Muito obrigada pela oportunidade, Tânia. Queridos ouvintes, muito obrigada pela escuta. Boa manhã.
Aí a Nelny Lorenzoni nos trazendo aí informações. Ela é uma palestrante também, especialista na área da comunicação não violenta. Especial para o Giro da Notícia.